Uruguai, canto primeiro. Fumam ainda das desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos, dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas ambição de império, e vós, por quem o Maranhão pendura, rotas, cadeiras e grilhões pesados, herói e irmão de heróis, saudosa e triste, se ao longo de vossa América vos lembra, protegei os meus versos, possa, entanto, acostumar o voo às novas asas, em que um dia vos leve. Desta sorte, medrosa deixa o ninho em vez primeira águia, que depois foge à humilde terra e vai ver de mais perto o ar vazio, o espaço azul onde não chega o raio, já dos olhos o véu tinha rasgado, a enganada Madri e ao novo mundo. Da vontade do rei Núncio Severo, aportava Catânio e ao grande Andrade, avisa que tem prontos os socorros e que em breve saía ao campo armado. Não podia marchar por um deserto, e nosso general, sem que chegassem as conduções que há muito tempo espera, já por dilatadíssimos caminhos, tinham mandado de remotas partes conduzir os petrechos para a guerra. Mas, entretanto, cuidadoso e triste, muitas coisas a um tempo revolvia, no inquieto, agitado pensamento, quando pelos seus guardas conduzido, um índio com insígnia de correio, com cerimônia estranha lhe apresenta, humilde as cartas que primeiro toca, levemente na boca e na cabeça. Conhece a fiel mão e já descansa. O ilustre general, que viu rasgando, que nascera encarnada em pressa vinha, a águia real do generoso Almeida, diz-lhe que está vizinho e traz consigo, prontos para o caminho e para a guerra, os fogosos cavalos e os robustos, e tardos bois que hão de sofrer o jugo no pesado exercício das carretas. Não tem mais que esperar, e sem demora, responde ao castelhano que partia, e lhe determinou lugar e tempo para unir os socorros ao seu campo. Juntos, enfim, e um corpo do outro à vista, fez desfilar as tropas pelo plano, porque visse o espanhol em campo largo a nobre gente e as armas que trazia. Vão passando as esquadras, ele, entanto, tudo nota de parte e tudo observa, encostado ao bastão, ligeira e leve, passou primeiro a guarda, que na guerra é a primeira a marchar, e que a seu cargo tem descobrir e segurar o campo. Depois dessa se segue a que descreve, e dá ao campo a ordem e a figura. E transporta e edifica em um momento o leve teto e as movediças casas, e a praça e as ruas da cidade errante. Atrás dos forçosíssimos cavalos, quentes e sonoros eixos vão gemendo, com o peso da funesta artilharia. Vinha logo de guardas rodeados, fontes de crimes, militar tesouro. Por quem deixa no rego curvo arado o lavrador que não conhece a glória, e vendendo a vil preço o sangue e a vida, move e nem sabe por que move a guerra. Intrépidos e imóveis nas fileiras, com grandes pesos firme a testa e os olhos, vão marchando os mitrados granadeiros, sobre ligeiras rodas conduzindo. Novas espécies de fundidos bronzes, que amiúdam de prontas mãos servidos e multiplicam pelo campo a morte. Que é este, Catânio perguntava, das brancas plumas e do azul e branco, vestido e de galões coberto e cheio, que traz a rica cruz no largo peito? Geraldo, que o conheces, lhe responde, é ilustre Menezes, mais que todos, forte de braço e forte de conselho. Toda essa guerreira infanteria, a flor da mocidade e da nobreza, como ele azul e branco ouro vestem. Quem é, continuava o castelhano, aquele velho, vigoroso e forte, que de branco e amarelo e de ouro ornado, vem os seus artilheiros conduzindo? Vês o grande Alcuin. Este, o primeiro, ensinou entre nós por que caminho se eleva aos céus a curva da grave bomba. Prenhe de fogo e com que força do alto abate os tetos da cidade e lança, do roto seio envolto em fumo a morte. Seguiam juntos o paterno exemplo, dignos do grande pai ambos os filhos. Justos céus e é forçoso, ilustre Vasco, que te preparam as soberbas ondas. Longe de mim a morte e a sepultura, ninfas do amor que viste, se é que viste, o rosto esmoecido e os frios braços. Sobre os olhos soltai as verdes tranças, triste objeto de mágoa e de saudade. Como em meu coração vive em meus versos, com teus encarnados granadeiros, também te viu naquele dia o campo. famoso Mascarenhas, tu que agora em doce paz, nos menos firmes anos, igualmente servindo ao rei e à pátria, dita as leis ao público sossego. Honra de toga e glória do Senado, nem tu, Cástio fortíssimo, escolheste o descanso da pátria. Os campos e as armas fizeram renovar no ínclito peito todo o heróico valor de teus passados. Os últimos que em campo se mostraram foram fortes dragões de duro peito, prontos para dous gregos da guerra, que pelejam a pé sobre as montanhas, quando pede o terreno e quando pede, erguem nuvens de pó por todo o campo. Cotiopel dos magnânimos cavalos convida o general depois da mostra. Pago de militar, guerreira e imagem, os seus e os espanhóis, e já recebe, no pavilhão purpúreo, em largo giro, os capitães à alegre e rica mesa. Desterram-se os cuidados, derramando os vinhos europeus nas taças de ouro. Ao som da ebúrnea cítara sonora, arrebatado de furor divino, do seu herói, Matúzio celebrava altas empresas dignas de memórias. Honras futuras lhe promete e canta. Os seus brasões e sobre o forte escudo, já de então lhe afigura e lhe descreve as pérolas e o título de grande. Levantadas as mesas, entretinham o congresso de heróis discursos vários. Ali Catânio ao general pedia que do princípio lhe dissesse as causas da nova guerra e do fatal tumulto. Se aos padres seguem os rebeldes povos, quem os governa em paz e na peleja? Que do premeditado oculto império, vagamente na Europa se falava, nos seus lugares cada qual imóvel. Pende de sua boca, atende em roda, tudo em silêncio e dá princípio Andrade. O nosso último rei e o rei da Espanha determinaram por cortar de um golpe, como sabeis, neste ângulo da terra, a desordens de povos confinantes. Que mais certos sinais nos dividissem, tirando a linha de onde a estéril costa e o cerro de Castilhos o mar leva, ao monte mais vizinho e às vertentes, os termos do domínio assinalassem. Vossa fica a colônia e ficam nossos sete povos, que os bárbaros habitam naquela oriental vasta campina, que o fértil Uruguai discorre e banha. Quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos, e que lhes disputassem o terreno? Enfim, não lhes dei ordem para a guerra. Frustrada a expedição, enfim, voltaram. Com vosso general me determino. A entrada no campo juntos, em chegando à doce volta da Estação das Flores, não sofrem tanto os índios atrevidos. Juntos um nosso forte entanto assaltam, e os padres os incitam e acompanham, que a sua discrição só eles podem aqui mover ou sossegar a guerra. Os índios que ficaram prisioneiros ainda os podeis ver neste meu campo. Deixados os quartéis, enfim partimos, por diversas estradas procurando tomar no meio os rebeldes povos, por muitas léguas de ásperos caminhos, por lagos, bosques, vales e montanhas. Chegamos onde nos impede o passo arrebatado e caudaloso rio. Por toda a oposta margem se descobre, de bárbaros o número infinito, que ao longe nos insulta e nos espera. Preparo curvas, balsas e pelotas, e em uma parte de passar aceno, enquanto em outra passo oculto as tropas. Quase tocava o fim da empresa, quando do vosso general um mensageiro me afirma que se havia retirado. A disciplina militar dos índios tinha esterilizado aqueles campos. Que eu também me retire, me aconselha, até que o tempo mostre outro caminho. Irado, não nego, lhe respondo, que para trás não sei mover um passo. Venha quando puder, que eu firme espero. Porém, o rio e a forma do terreno nos faz não vista e nunca usada guerra. Sai furioso de seu seio, e toda vai alagando com o desmedido peso das águas a planície imensa. As tendas levantei primeiro os troncos, depois aos altos ramos. Pouco a pouco fomos tomar na região do vento. A habitação, aos leves passarinhos, tece o emaranhadíssimo arvoredo. Verdes irregulares e torcidas, ruas e praças de uma e de outra banda, cruzadas de canoas, tais podemos, com a mistura das luzes e das sombras, ver por meio de um vidro transplantados ao seio de Ádria os nobres edifícios e os jardins que produz outro elemento, e batidas do remo e navegáveis, as ruas da marítima Veneza. Duas vezes a lua prateada curvou no céu sereno os alvos cornos, e ainda continuava a grossa enchente, Tudo nos falta no país deserto. Tardar devia o espanhol socorro, e de si nos lançava o rio e o tempo. Cedi e retirei-me às nossas terras. Deu fim à narração do invicto Andrade, e antes de se soltar o ajuntamento, com os régios poderes que ocultara, surpreende os seus e os animais alegra, enchendo os postos todos do seu campo. O corpo de dragões a Almeida entrega. O campo das mercês o lugar chama.
Uruguai, canto primeiro, notas de rodapé. Primeira. E vós, o ilustríssimo e excelentíssimo senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado, foi governador e capitão-geral das capitanias do Grão-Pará e Maranhão, e fez ao norte do Brasil o que o conde de Bobadela fez da parte do sul. Encontrou nos jesuítas a mesma resistência e venceu-a da mesma sorte. 2. Rotas cadeias, os índios que devem inteiramente a sua liberdade. Os jesuítas nunca declamaram contra o cativeiro destes miseráveis racionais, senão porque pretendiam ser só eles os seus senhores. Ultimamente foram, nos nossos dias, nobilitados e admitidos os cargos da República. Este procedimento honra a humanidade. 3. Irmão de heróis. Em uma só família, achou o rei três irmãos dignos de repartirem entre si todo o peso do governo. Com quanto maior glória nossa podem os estranhos dizer da corte de Lisboa o que já se disse de Roma ao vê-la nas mãos dos três famosos Horácios, Corneli e Horace. 4. A enganada Madrid. Os jesuítas por si e pelos seus faltores tinham feito na corte de Madrid o último esforço para impedir a execução do Tratado de Limites. 5. Andrade. O ilustríssimo, o excelentíssimo senhor Gomes Freire de Andrade. 6. Almeida. O coronel José Inácio de Almeida. 7. Lugar e tempo. O dia 16 de janeiro de 1756, em Santo Antônio o Velho. 8. Novas espécies. As companhias de granadeiros levaram a esta expedição peças de amiudar, que foram as primeiras que passaram ao Brasil. 9. Menezes. O coronel Francisco Antônio Cardoso de Menezes, hoje governador da colônia. 10. Alcuin, o brigadeiro. 11. Vasco. Vasco Fernandes Pinto Alcuin, filho do brigadeiro e particular amigo do autor. Morreu tenente-coronel na flor de seus anos em uma embarcação que se perdeu, vindo da colônia para o Rio de Janeiro. 12. Mascarenhas. Fernando Mascarenhas, capitão de granadeiros, depois sargento-mor, atualmente serve no Senado. 13. Castro, o tenente-coronel Francisco de Castro Moraes, de ilustríssima família que teve o governo do Rio de Janeiro no tempo da invasão do famoso do Guaitruim. 14. Vagamente. Os jesuítas têm tido a animosidade de negar por toda a Europa o que se acabou de passar na América. O que se acabou de passar na América nos nossos dias à vista dos dois exércitos. O autor o experimentou em Roma, onde muitas pessoas o buscavam só para saberem, com fundamento, as notícias do Uruguai, testemunhando um estranho contentamento de encontrarem um americano que os podia informar miudamente de todo o sucedido. A admiração que causava a estranheza de fatos entre nós, não conhecidos, fez nascer as primeiras ideias deste poema. 15. Mais certos sinais. O Tratado de Limites das Conquistas celebrou-se a 16 de janeiro de 1750, entre os senhores reis Dom João V de Portugal e Dom Fernando VI da Espanha. Este tratado feria os jesuítas na alma, porque por ele se entregavam aos portugueses as terras que a companhia, depois de muito tempo, possuía como suas da parte oriental do rio Uruguai. 16. Sem disciplina, como naquele tempo se imaginava. 17. Lhes disputassem. Os oficiais militares que foram fazer a demarcação chegaram ao posto de Santa Tecla e nele acharam fortificados os índios, que lhes impediram os passos. 18. Prisioneiros. Foram 50 estes prisioneiros. Alguns dos principais vieram remetidos do Rio de Janeiro, onde o autor os viu, e falou com eles. confessavam ingenuamente que os padres tinham vindo em sua companhia até o Rio Pardo e se tinham deixado ficar da outra banda. Mostravam-se surpreendidos da doçura que encontravam no tratado dos portugueses. Diziam que os padres não cessavam de lhes intimar nas suas pregações, que os portugueses tinham o diabo no corpo e que eram todos feiticeiros, que em matando algum, para que não tornasse a viver, era necessário pôr-lhe a cabeça um palmo longe do corpo, o que lhes religiosamente observavam. 19. Partimos. Saiu o general português do Rio Grande de São Pedro a 28 de julho de 1754. 20. Caudaloso Rio, Jacuí. Chegaram a ele ao 7 de setembro. 21. Balsas e Pelotas, em que os nossos passavam naquele país os maiores e mais profundos rios, fazendo-se de couros de boi. Levam do fundo as cargas e em cima os homens com que os cavalos nadando à mão, os índios que são robustíssimos e grandes nadadores, tiram toda esta máquina por uma corda, cuja ponta tomam nos dentes. Quem vai dentro leva a mão à outra ponta, largando-a mais ou menos conforme julga necessário. 22. Se havia retirado. Retiraram-se as tropas castelhanas enfraquecidas à cavalaria. Tinham-se metido muito pela margem do rio, que estava rapada dos gados jesuíticos. Finalmente, não tinham vontade de entrar em missões, nem até então estavam inteiramente persuadidos da intenção do rei. A maior razão de duvidar nascia das cartas, que vinham da corte de Madrid, por uma oculta cabala. Os jesuítas tudo resolviam e maquinavam mais que nunca. 23. Forma de terreno. Todos aqueles bosques e as várzeas por muitas e muitas léguas são alagadiços e sujeitos a essas enchentes. Há nações inteiras de índios que fazem as suas choupanas e vivem sobre as árvores. São destríssimos em subir e descer sem cordas, nem gênero algum de escada. As árvores são altíssimas e têm a maior parte do ano a raiz nas águas. 24. As tendas. Talvez não se achará na história outro sucesso semelhante. Foi necessário toda a constância do conde de Bobadela para ter 2 meses um exército abarracado sobre as árvores.